Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é com alegria que volto a esta casa depois de 4 meses de afastamento para resolver assuntos particulares. E foi com imensa alegria que eu fui representado aqui pelo meu primeiro suplente, meu pai, Hereditário Cassol, um homem humilde, um homem simples, mas sincero, autêntico e verdadeiro. Soube conquistar todos os parceiros aqui do Senado, especialmente seus pares. Fico feliz que no meu retorno na semana passada foi um elogio total a ele, que me educou, que me ensinou a andar. E ao mesmo tempo, sendo meu primeiro suplente, nesses 4 meses soube corresponder com a ansiedade e a necessidade que a população do Brasil tem visto quanto à questão da criminalidade. Mas também é uma alegria cumprimentar a população, nossos amigos e amigas do nosso estado de Rondônia e do Brasil afora. É segunda-feira, é um dia que nós, na Comissão do Meio Ambiente, foi lido pelo relator, presidente Rodrigo Hollenberg, o relatório que é onde vai definir de uma vez por todas o Código Florestal. E por solicitação e indicação minha, dei a sugestão, hoje de manhã na comissão, que colocássemos o nome de Código Florestal, deputado Sérgio Carvalho, em homenagem ao nosso deputado federal de Rondônia, que soube representar na Câmara dos Deputados, com muita responsabilidade e muita presteza para o Brasil e para o nosso Estado. Mas também, ao mesmo tempo, é com tristeza que a gente assistiu os últimos acontecimentos que ocorreram em nosso Estado de Rondônia na última sexta-feira. E muitos até dizem o seguinte: parece que tem uma retrospectiva na época que o senador Ivo Cassol era governador. Mas eu quero dizer aqui que os fatos são diferentes. Naquela época, eu busquei a imprensa, o jornal Fantástico, e passei a coação, a extorsão que um governador de Estado vivia pela maioria dos membros do Poder Legislativo. E nós conseguimos botar uma cara nova, nós conseguimos moralizar. Depois foram 4 anos de desenvolvimento e progresso em bem da sociedade rondonense. Mas na semana passada, onde houve determinação judicial, onde ao mesmo tempo a Justiça, a Polícia Federal, num trabalho feito pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, parabéns ao Ministério Público do Estado de Rondônia, que agiu, ouviu a aclamação e corrigiu os fatos. Mas, ao mesmo tempo, quando diziam que o processo começou em meado do ano passado, mas os fatos só se propagaram, na verdade, foi no começo deste ano. No começo deste ano, com um novo governo, numa nova Rondônia que prometeram para o nosso povo, foi empossado e colocado o novo governo do estado de Rondônia. Este novo governo dizia que em 90 dias ia solucionar o problema da saúde do nosso Estado. Chegou a convidar o Jornal Nacional, JN no ar, para mostrar a saúde. É verdade que na nossa época eu renunciei no dia 30 de março de 2010, mas o governador João Caola deu continuidade. Os hospitais viviam superlotados, mas tinha atendimento, tinha gestão, tinha administração, tinha medicamento, tinha desde esparadrapo até papel higiênico tinha nos banheiros. Hoje que vivemos na Nova Rondônia, um dia falta papel higiênico, outro dia falta esparadrapo. Quero aqui com imensa alegria cumprimentar o prefeito de Urupá, o prefeito Célio, que está junto com a gente aqui nas cadeiras da tribuna, participando desta tarde. E ao mesmo tempo, verificamos que a superlotação do passado não queria dizer a falta de atendimento. Nós tínhamos atendimento. Tinha superlotação, mas tinha atendimento. A gestão da Nova Rondônia é o contrário. Se criou-se uma expectativa, se colocou-se apadrinhado e a gestão foi, na verdade, um desastre total. Mas não é só isso não, senhor senador e senhor presidente. Logo no começo do governo, um governo enxuto, um governo que eu entreguei com equipamentos no DR, com as contas em dia, arrecadação em alta, só no mês de janeiro e fevereiro deste ano, o Estado arrecadou 223 milhões a mais do que janeiro e fevereiro do ano passado. Mas mesmo assim, o governador do Estado de Rondônia, nesta nova Rondônia, disse aos quatro cantos do Estado de Rondônia que não tinha dinheiro para pagar os fornecedores e prestadores de serviço. E esses fornecedores e prestadores de serviço, no desespero do dia a dia, começaram a procurar um e outro. E aí o que não faltou foi apadrinhado. Ao mesmo tempo, os fornecedores e prestadores de serviço começaram a procurar os políticos. E esses políticos começaram a intermediar. E quando um recebia, era 10 que corria atrás que queria o resultado do recebimento, ou melhor dizer, a propina de compensação, 9 levava a culpa e um só que levava o dinheiro. Eu aqui nesta casa, aqui nesta tribuna, antes de me afastar, senhores e senhoras senadores, eu denunciei por várias vezes. Eu denunciei um esquema de vender dificuldade para vender facilidade. E aí, alguns políticos, vendo a facilidade que tinha, e alguns secretários da pasta, vendo a facilidade que tinha, começou a enjambrar um verdadeiro esquema que veio a lesar muitas pessoas. E muitas dessas pessoas que foram presas, a maioria, aquelas que cometeram o erro, elas têm que pagar na forma da lei. Mas aquelas pessoas inocentes, que porventura foram usadas de alguma maneira, a exemplo dos empresários, comerciantes, fornecedores e prestadores de serviço, que faziam o serviço no dia a dia, mas para poder receber e pagar só tinha um caminho, tinha que dar o dinheiro, esses, na verdade, nós temos que dar a mão à palmatória e trazê-los de volta para que eles voltem a integrar e continuar um trabalho firme e forte. Ao mesmo tempo, o próprio governador diz, depois de meses na administração, que errou muito quando disse que achava que resolvia o problema do João Paulo II da saúde em 90 dias. Em 90 dias falou que resolvia o problema. Eu torcia que ele resolvesse, mas não resolveu. E aí as coisas ficam por... Mas alguém pergunta assim, mas é só na saúde que tem problema lá? Não, senhoras e senhores senadores, é em várias pastas. Aqui eu tenho o documento à vontade. Vocês vão falando e vão me pedindo e vão mostrando. Mas chegou o cúmulo que o governador do estado chegou a botar uma nota no seu blog que diz o seguinte. Olha o que ele bota no blog dele. Aceito secretário de saúde. Olha, aceito também no cargo desafiador de secretário de saúde, quem puder, com a sua força, oferecer mais que estamos fazendo. Venha, o cargo é seu. Gente, isso é um absurdo. Isso aí não é um gestor público. Isso prova que está mais com fanfarice do que, na verdade, em administrar. Um governador tem que ter comando na rédea. É igual aquele que comanda uma charrete. Igual aquele comandante num avião que comanda um jumbo com 500, 400 passageiros a bordo. E não simplesmente grita para os passageiros no avião: o avião é seu, quem pegar primeiro comanda ele. E isso é a maioria não está preparado. E aí as coisas pegaram para outro rumo. A operação, nós aqui por várias vezes nessa tribuna que eu denunciei, das pessoas que estavam envolvidas, e olha, que as pessoas que eu denunciei, falei nome, só foi um dos tantos que foi para a cadeia. Tem mais algum solto lá. Mas com certeza o Ministério Público, a Polícia Federal, está preparando em breve, com certeza, terá mais operações. Mais operação em várias áreas. porque nós não podemos admitir. Mas de maneira nenhuma, eu sou até suspeito a falar. E é verdade, presidente, suspeito a falar, sou ex-governador. Mas é meu estado, senhores senadores. É o nosso estado. Nós não estamos falando aqui de copartidária. Nós estamos aqui falando de gestão pública. Nós estamos falando de administração. E aí, pasme aqui, olha como é que se torce. Alguém pensa, ah, mas é só na saúde. É nada. Olha o que diz na SEDAN, denúncias feitas até aqui. Governador recebe denúncia de propina na SEDAN. E aí ele diz, domingo passado, dois cidadãos de Ariquemes, amigo dele, o X e o Y, me falaram horrores, presentes e passados, CEPROF, Altex e Manejo, propina, favorecimento, litidão, propositura, céus e terras, tem piedade de nós.
Queria contribuir, Vossa Excelência, com uma parte, se vocês.
Tá, já depois eu passo para Vossa Excelência, o senador Halpe. E não é só isso, aí ele diz o seguinte, olha, que não fez nada, a não ser divulgar o caso no seu blog. O governador diz ainda que não entende nada do que se passa no órgão. O meu negócio é Bezetacil e cesariana. Bom, gente, se for cesariana, coitada das mulheres que deram à luz há poucos dias. Vão ficar marcadas pelo resto da vida, porque o fio para costurar é só o número 3. Cadê os outros fios? Foi denúncia do Conselho Nacional de Medicina. Falta de medicamento. Isso está aqui, o governador que diz isso. Mas aqui também está na SEDAN. Mas alguém diz, mas é só na SEDAN? Não, tem outros órgãos estaduais que também estão com problema. E o governador tem que ter pulso para combater. Para que não seja novamente o assessor ligado dele, que dorme na casa dele e seja preso igual aconteceu. Outro caso inédito que aconteceu, senador Halpe. Eu denunciei no meio de comunicação no estado de Rondônia. Eu denunciei que a diretora financeira da SIDUC, dona Isabel Fátima Luz, ela recebe o CDS antes, nosso era um CDS 17, R$4.000. Na atual gestão da Nova Rondônia passaram para 20, quase R$9.000. E ela recebe todo mês a média de R$3.000 de diária. R$250 cada diária. Só não recebeu mais porque é dentro do estado. Mas se ela pudesse tirar para Guaiaramirim, ela teria tirado. Eu fiz a denúncia. O secretário de Educação diz que esta senhora é de sua inteira confiança. O governador diz que ela trabalhou em Ariquemes, é conhecida dele e também de confiança. E ela disse aqui que ela tirou as diárias para fiscalizar a obra. Diretora financeira da SIDUC trabalha internamente e paga os processos. E não fiscaliza a obra. Quem fiscaliza a obra são os engenheiros, são os encarregados.